Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu estou muito feliz por estar aqui hoje na PIB de... Voltou. Eu quero agradecer o convite do Ministério Consul, do Ministério de Acessibilidade aqui da igreja. Eu estou muito feliz por estar aqui. Eu fiquei admirada aqui na hora que eu estava vendo o teatro, eu fiquei imaginando várias coisas, porque o Senhor usa de tal forma que tem a ver com a mensagem que estarei ministrando aqui hoje. Não é da minha parte. Essa mensagem foi o Senhor que me deu. Pode passar. Hoje nós vamos falar com uma ênfase no evangelismo. Pode passar na pregação. O tema, Jesus é a porta. E ao ler, eu senti assim, algo muito importante, o Senhor falando comigo através desses versículos. Pode passar, por favor. João, capítulo 10, versículos 7 até o 10. Pode passar. Então Jesus continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Eu peço que tu venhas direcionar essa palavra, abençoe a vida da Elisângela, que está aqui interpretando, que cada pessoa que está aqui, Senhor, possa ser tocada por ti. Amém. Eu estava lendo e a palavra que me chamou a atenção é porta. Porta. Na sua casa tem porta, não tem? Várias portas. É normal, né? Nós termos portas. Tem portas largas, portas estreitas, portas bonitas, portas mais simples. Todos os dias nós passamos por portas para ir ao trabalho, ao voltar do trabalho. Isso faz parte da nossa vida, não é verdade? Se você vai... Eu já fui visitar a casa de um amigo e na casa dele a porta é enorme. Tinham quase 3 metros. Ele me convidou e eu fui lá. E eu fiquei imaginando sobre o céu. Como será que é a porta? A porta é larga, estreita. Eu fico pensando, quando nós morrermos, como vai ser quando chegarmos lá? Será que a porta lá tem 10 metros? Nós vamos ficar olhando assim para cima? Eu fiquei imaginando como será essa porta lá no céu. Porque Jesus falou, eu sou a porta. Está na palavra. E nós podemos refletir sobre isso. Pode passar. Jesus diz, peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque ele é a porta certa que precisamos. som, som. Jesus é a porta. E é a porta que nós precisamos, é claro. Por exemplo, você está em casa, precisa ir a algum lugar, precisa resolver alguma coisa, você tem que abrir a porta. Aí você começa a procurar a roupa, ali no guarda-roupa também tem porta. Você começa a procurar, veste uma roupa bem bonita e vai à igreja. Também temos porta no banheiro, você está com vontade de ir ao banheiro, vai correndo até o banheiro, abre a porta. O carro também tem porta. Você está dirigindo, você abre a porta, fecha a porta. Nós temos portas em vários lugares. A nossa vida é cercada de portas, mas é diferente essa porta que eu estou falando. Existe uma porta especial. Pode passar? Muitas pessoas dizem... Pode ler ali, ó. Muitas pessoas dizem que elas tentaram de tudo. Procuraram por várias portas. Mas Jesus é a porta certa, é a porta que dá vida. Vocês também já tentaram várias coisas? Já tentaram de tudo? Pode passar? Olha, essa porta ali é diferente, ó. Ela fecha de uma forma diferente. Se ele é uma porta de comércio, de repente você vai ao comércio, vai na farmácia comprar um remédio, chega lá, dá de cara com a porta. Está fechado. Não era a hora dessa loja estar aberta. Às vezes, nós fazemos tentativas, procuramos paz em vários lugares, como se fosse remédio. Procuramos em várias religiões, procuramos diversas soluções. Como está a sua vida? Qual é a porta que você está entrando? Pode passar? Nós vamos aprender sobre as portas que Jesus abre. Jesus abre portas. O que significa isso? Aqui é uma igreja onde nós temos portas abertas e as pessoas entram por elas. Vamos refletir um pouco, fazendo uma comparação com a nossa vida. Pode passar, por favor? Porta da verdade. Porta da verdade. Qualquer porta. Podemos falar que é a porta da verdade? Não. Existe somente uma porta da verdade, a única. Pode passar? Essa é uma história que está em Lucas, capítulo 18. Todo capítulo. Tinha uma mulher que era doente. Ela andava encurvada. Há anos que ela sofria dessa doença, há 18 anos. Ela já tinha ido a vários médicos, feito vários tratamentos e não tinha adiantado, não tinha resolvido o seu problema. Nada tinha resolvido o seu problema. Somente um, quando ela encontrou Jesus. Tinha um povo, tinha uma multidão naquele local e a mulher estava ali, encurvada. E Jesus sentiu a presença daquela mulher. E ela foi curada, houve um milagre. O que aconteceu? Ela vivia 18 anos. Naquele momento, ela foi curada e a doença sumiu, porque houve um milagre. Por 18 anos, ela procurou solução, mas não encontrou. Ela bateu em várias portas, mas foram portas erradas. E o Senhor é a porta da verdade. Ele é o Deus que faz milagres. E as pessoas naquele momento ficaram apavoradas. Nossa, o que está acontecendo? Está acontecendo. Pode passar? Existem várias portas e as pessoas estão procurando por elas. Vários caminhos, procurando várias soluções. Mas muitas delas causam tristezas, angústias, e os problemas só aumentam. Mas Jesus é a porta verdadeira. Quantos aqui também já procuraram por várias portas? Eu também. No passado, eu procurei por várias portas. Mas Jesus é a porta verdadeira. Outra porta não tem, outra saída não tem. Pode passar. Jesus é o único. Ele é o único que resolve os nossos problemas, as nossas questões. Ele é a única porta. Eu falei aqui da mulher que ficou doente 18 anos e quando ela encontrou com Jesus, ali a porta se abriu para ela e o milagre chegou. Na nossa vida nós temos angústias, dificuldades, tristezas, vários problemas e às vezes não sabemos como resolver, mas aqui está a resposta. A palavra do Senhor nos dá a resposta. Pode passar? A segunda porta, porta da libertação. A primeira é a porta da verdade, a segunda, a porta da libertação. Pode passar? Aí nós temos essa história que tinha um homem que também estava doente. Ele estava, era uma pessoa endemoniada. E o pai dele estava ali preocupado. Também já tinha ido a vários lugares procurar solução e não tinha adiantado, não tinha resolvido. Ele continuava naquela situação. Ele estava ali encarcerado com aqueles demônios dentro dele. E ele buscou ajuda, apoio, mas não resolveu nada. Ele bateu em várias portas, mas não adiantou. Mas o pai clamou a Jesus. Ajude, ajude o meu filho. Olha a situação dele. E o que Jesus fez? Jesus, naquele momento, abriu uma porta. E houve a libertação. E houve cura. E o inimigo foi expulso. E as pessoas, mais uma vez, ficaram admiradas. Não, não estou acreditando, não acreditando no que aconteceu. O que é isso? Como Jesus fez isso? E Jesus fez mais um milagre. E o pai ficou extremamente agradecido. Essa é a segunda porta, porta da libertação. Pode passar? Muitas pessoas não sabem como resolver os problemas, como solucionar. E Jesus falou que poderia expulsar o inimigo através da oração. A palavra oração, oração tem poder. Através da oração você consegue solucionar os problemas. Porque é o Senhor abrindo as portas, é o Senhor dando a libertação. Se a pessoa não ora nada, como ela vai ser liberta? Podemos lembrar dos discípulos naquele momento, que também precisavam de orar, orar, e milagres aconteceram. Pode passar? Pode passar? Jesus disse que as ovelhas são livres, podendo entrar e sair e encontrar pastagem. Só existe liberdade em Jesus. O mundo escraviza a pessoa. Jesus é a porta. Só Jesus liberta. Como isso acontece? Através da oração, do louvor, do relacionamento com os irmãos. Através dos encontros de jovens, de adolescentes, acampamentos, as pessoas falam, crente é quadrado, né? O mundo fala, ah, o crente é quadrado, é careta. É mentira, o mundo está escravizado. Mas o Senhor é a porta que liberta. Jesus é a porta que dá a libertação. Se a pessoa está escrava, é porque está presa ao pecado. Mas o Senhor quer libertar, porque Ele é o libertador. Aqui na igreja é como se fosse um campo. O pastor está aqui, prega a palavra de Deus, dá para vocês e vocês, como ovelhas, absorvem isso. E o mundo? É um campo também. Mas é um campo que está vazio, não tem essa experiência. Não tem a palavra de Deus. A palavra de Deus é saúde, alimento para a nossa alma. Aqui nós temos a igreja com a porta aberta e as pessoas podem entrar. É Jesus dando libertação, são pessoas se convertendo. E lá no mundo, o sofrimento que há, a tristeza, a angústia, vários vícios, dificuldades. Quando nós estamos aqui, a porta está aberta, a mensagem está sendo pregada. Hoje eu estou aqui, hoje nós estamos com acessibilidade através da Elisângela. São portas abertas também. O pastor aqui pregando. E com o intérprete do lado. O pastor, se ele não usar o microfone, fica mais difícil. E igual a mim. Eu uso Libras, eu preciso do intérprete. Vai ficar impossível. O pastor usou esse microfone aqui para vocês, porque foi uma acessibilidade para vocês. Sem microfone, ele não conseguia. Se não tivesse os instrumentos aqui. Ó. Isso também é acessibilidade. Acessibilidade na hora do louvor. Essa igreja é uma igreja que está de portas abertas para... Portas abertas para que as pessoas possam entrar. E essas portas abertas significam também acessibilidade. Muitas pessoas não querem entrar por essa porta. Elas estão escravas nas portas do mundo. Pode passar. Jesus quer libertar a sua vida totalmente. Ele é o único que pode salvar. Vocês viram o teatro aqui? Aquele personagem que estava preso nas angústias, estava preso no mundo. Mas Jesus veio ao mundo para a libertação. Pode passar? A terceira porta é a porta da vida. A primeira, porta da verdade. A segunda, porta da libertação. E a terceira, a porta da vida. Pode passar? Frequentemente, vemos pessoas falando a primeira parte desse texto. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Por quê? Por exemplo, o pastor. Ele tem mais ou menos 5 horas, 6 da manhã, aquele pastor que cuida lá de ovelhas. Ele vai lá para o campo. Ele conhece como é que está a pastagem. E ali ele abre as portas para que as ovelhas possam se alimentar daquele campo. O pastor cuida dessas ovelhas, dá alimento. E ele sabe o horário também de recolher essas ovelhas para o abrigo. O pastor sabe quando ele tem que abrir e fechar a porta, porque ele sabe cuidar das ovelhas. E lá no mundo? Lá no mundo o inimigo quer, ó, roubar as ovelhas, matar e fugir com elas. E se acontecer isso no campo, o pastor sabe também quantas ovelhas está faltando ali. É uma comparação. O pastor conhece as ovelhas. Se aqui na igreja algum irmão se afasta, o pastor sabe. Mas o ladrão, ele quer roubar vidas aqui dentro. O mundo só tem destruição. Nós temos que pensar na nossa alma. O mundo nos afasta do Senhor. Quais são as portas do mundo? Escravidão. Mas o pastor está aqui. Ele está aqui para cuidar de você. E Jesus é a vida. Pode passar? E Jesus veio para que tenham vida e a tenham em abundância. É bênção. O Senhor quer abençoar. O Senhor tem abençoado essa igreja. E Jesus é a porta da verdade. É a porta que liberta. Às vezes nós ficamos pensando, ah, eu vou à igreja não, o mundo é melhor. Isso é mentira. Isso é estratégia do inimigo, porque ele quer te aprisionar. Pode passar? Vamos refletir sobre essa leitura. Vocês já conhecem Marcos 5, a mulher que ficou 12 anos com fluxo de sangue. Ela já tinha ido a vários médicos, já tinha gasto todos os seus recursos e não tinha adiantado nada. Ela estava procurando em portas que não deram a solução, mas quando ela encontrou Jesus, foi diferente. Alguém falou com ela, Jesus está ali e eu vou conseguir. Ela fez de tudo para conseguir tocar no Senhor e ela tocou só nas vestes e o que aconteceu? Um milagre, ela foi curada. Porque Jesus é Deus que faz milagres. O Senhor, ele liberta, ele é o único. Quanto gasto essa mulher teve, quantos anos, quantas idas aos médicos. E para Jesus, ela pagou alguma coisa? Não, o Senhor dá tudo de graça. O Senhor é a graça que cura, a graça que nos leva para o céu, que nos dá vida eterna. É uma graça enorme. Nós podemos imaginar como é o céu? Nós precisamos esperar. Mas é necessário termos Jesus em nosso coração. Pode passar? A porta, as portas que o mundo oferece são os vícios, escravidão, bebedeira, tristeza. Mas Jesus é a porta dos milagres. Jesus é a porta da verdade. O mundo não tem a verdade. No mundo é tudo falso. Os prazeres do mundo é falso. Aqui os prazeres são verdadeiros, porque é a presença do Senhor nesse lugar. Eu lembro há muito tempo, Elisângela me conhece, a gente está junto há muito tempo, eu fui usuário de drogas por anos. Eu usei drogas por 12 anos, vários tipos de drogas. Por anos eu estava escravizado, quanto dinheiro que foi gasto nisso. E no passado, eu senti o Senhor falando ao meu coração, eu comecei a refletir, porque eu conhecia o Senhor e eu estava afastado. E o Senhor me abençoou e eu mudei de vida. Eu agradeço a Deus, porque Ele me libertou e hoje eu estou aqui, porque o Senhor é a porta da verdade. As drogas que eu busquei no mundo, o dinheiro que eu gastei no mundo, não adiantaram de nada, não me deram nenhum prazer verdadeiro, foi tudo falso. Lá no passado, eu fiquei internado no hospital por 2 vezes por causa de vícios. Já frequentei também o AA por causa de bebidas, mas a graça do Senhor foi o suficiente na minha vida. Pode passar? Se você quer viver uma vida abundante, cheia de alegrias e vitórias, receba Jesus como Senhor e Salvador. Você já passou pela porta da vida? Você já passou pela porta da vida? Quantas tentativas que nós já fizemos nessa vida? Quantas portas nós procuramos? Mas nenhuma é a solução verdadeira. Jesus é a única solução. Ele é a solução que liberta, que salva. Pode passar. Jesus é a vida abundante que você precisa. Ele é essa porta de graça. Graça. Você precisa pagar? Precisa pagar? Se você for numa boate, por exemplo, você vai pagar, vai ter um desperdício, mas vai ficar na escravidão. Aqui é essa porta de graça. E é a graça de Deus também, através dos louvores. Como é delicioso estar aqui louvando, tendo a pregação do pastor, esse relacionamento. Isso é uma porta de alegria, uma porta de libertação. E essa libertação é Jesus. O mundo é escravidão, sempre, sempre. O mundo não vai te dar solução de nada. Vocês lembram da história da mulher que tinha o fluxo de sangue? Quanto aquela mulher era triste, quantos lugares ela procurou a solução, mas quando ela encontrou Jesus, houve um milagre. Ela pagou para Jesus? Nada. Isso é graça, é fé. E você? Como está a sua fé? Aquela mulher teve fé e ela foi até Jesus e ela somente tocou. E aquele toque foi uma porta. Vocês têm chave? Na nossa casa tem chave, é normal, né? Mas a chave do céu, você tem? Hein? Quem já tem a chave do céu? Jesus, ele dá essa chave do céu. E não precisa pagar nada. É de graça. E é a graça de Deus. Pode passar? Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu. E o que permitir na terra será permitido no céu. Nós podemos refletir, pensar sobre a nossa vida. Como está a minha vida? Como está o meu coração? Como está o seu coração? Como está a sua vida? Jesus, ele quer te dar a vida eterna. E essa vida eterna é lá no céu. Pode passar? Jesus já nos deu a chave para a vitória. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé. Às vezes nós ficamos com dúvida. Mundo, o mundo nos atrai por várias coisas. Às vezes o amigo chama, vem, vem, vem cá. O mundo quer nos escravizar através das suas portas. Mas Jesus é a porta que liberta. Jesus é a porta da verdade. Jesus é a porta que tem a chave da salvação e é de graça. O mundo não. O mundo só nos faz termos prejuízo. Os prazeres são falsos. Pode passar. Quando você encontra uma porta fechada, lembre-se que você já tem a chave. Você tem a chave? O Senhor vai perguntar naquele dia. Você tem a chave? Aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador, o Senhor está dando a chave das portas do céu. E isso é maravilhoso. Mas quem não tem Jesus, não tem essa chave. Sem a chave, não há como entrar no céu. Não tem como. Mas o Senhor dá de graça, não precisa pagar, porque Jesus é a verdade, Jesus liberta, Jesus é a vida. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos nos colocar de pé. Nós precisamos refletir. Jesus, eu quero essa chave. Quem quer essa chave? Essa chave é a vida eterna. Fale para o Senhor se você não tem essa chave. Levante as suas mãos se você não tem essa chave ainda. Jesus é a porta da verdade. Jesus é a porta que liberta. Jesus é a porta da vida. Se você não tem essa chave, fale com o Senhor. Levante a sua mão. Eu não tenho essa chave. Eu quero essa chave que é a vida eterna. O pastor vai fazer uma oração agora. Se você quer essa chave.
Nós vamos cantar um louvor. A mensagem, meus irmãos, foi muito simples, muito profunda. Há muito tempo nós não temos esse tipo de contato com uma mensagem evangelística tão clara como esta que ouvimos aqui hoje. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Gustavo. Eu queria, nesse momento, fazer uma pergunta que ele já fez. Nós falamos hoje, ouvimos sobre a porta que Deus abre. Ele é a porta. Ele abre a porta da verdade, a porta da libertação e a porta da vida. Quem sabe há pessoas entre nós aqui nesta noite que precisam ter um encontro com Jesus para ter acesso à vida eterna, algo que só Cristo pode oferecer. Eu queria, nesse momento, fazer uma pergunta. Como fiz hoje pela manhã, nós tivemos um menino que aceitou Jesus como Senhor e Salvador e a sua mãe se reconciliou com o Evangelho. Quem sabe você veio aqui hoje, nesta noite, para ouvir esta palavra, estar diante deste desafio, desta oportunidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Se você deseja hoje entregar a sua vida a Cristo, confessando Jesus como seu único Senhor e Salvador, eu queria que você se manifestasse, levantando a sua mão, nesta noite, neste momento. Alguém neste lugar que entendeu a mensagem do pastor Gustavo e quer entregar a sua vida a Cristo, levante a sua mão. Se alguém neste lugar quer tomar essa decisão, alguém quer tomar a decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, faça um sinal assim, bem alto, levantando a sua mão. Se alguém não se decidiu ainda, nós vamos cantar um louvor, Tiago, Melina, e durante esse louvor você vai ter oportunidade de vir aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Eu queria que você não saísse daqui sem essa opção, que é a melhor opção de todas que um ser humano pode fazer, que é entregar a sua vida a Jesus. Vamos louvar ao Senhor com uma canção, irmão Tiago. Louvemos ao Senhor nesse momento.